A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Não há. Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 11 de agosto de 2020. E começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Iremos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
Vice-presidente Hamilton Mourão afirma que setor privado será protagonista do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Para Mourão, o Estado não terá papel central no processo. Conselho do FGTS aprova a distribuição de 7 bilhões e meio de reais aos trabalhadores cotistas. O pagamento deverá ser feito até o dia 31 de agosto para quem tinha recursos na conta até o fim de 2019. Governo do Paraná e Rússia negociam um acordo para a fabricação de vacina contra a Covid-19. O imunizante foi desenvolvido após menos de 2 meses de testes e é questionado pela comunidade internacional. E Praia de Copacabana será a primeira no Rio de Janeiro a ter reserva de espaço na areia por aplicativo. O projeto piloto começará nos dias de semana, quando há menor fluxo de pessoas. E a explosão na região portuária de Beirute, capital do Líbano, completa hoje uma semana. Após um final de semana marcado por manifestações, o primeiro-ministro libanês Hassan Diab anunciou a renúncia nesta segunda-feira. Agora são 4 horas e 5 minutos, nós começamos a edição de hoje do Jovem Pan Agora indo a Brasília. Então nós vamos para a capital federal com o Antônio Maldonado, que traz os detalhes da fala do vice-presidente Hamilton Mourão sobre o papel do setor privado na preservação da Amazônia. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia, boa tarde a você, a todo mundo que acompanha aqui o Jornal Jovem Pan Agora. Olha, Lívia, o presidente Jair Bolsonaro disse que não só o Brasil, mas todos os países que têm áreas da Amazônia em seus territórios são completamente capazes de cuidar sozinhos da preservação da floresta. Segundo ele, a redução dos crimes ambientais passa necessariamente pela ocupação consciente e programada da região. Bolsonaro defende um modelo de exploração sustentável e uma parceria entre o poder público e o setor privado para garantir o desenvolvimento da Amazônia. O presidente garante ainda que incêndios são raros na floresta por ela ser úmida. De qualquer forma, ele afirma que o emprego das Forças Armadas tem evitado e continuará evitando a ocorrência de queimadas.
Entre as regiões de Boa Vista e Manaus, aproximadamente 600 quilômetros, vocês não acharão nenhum foco de incêndio, nenhum quarto de hectare desmatado, porque essa floresta é preservada por si só, até mesmo pela sua pujança, bem como por ser floresta única, como em grande parte dos senhores, não pega fogo. Então essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira.
As declarações ocorreram durante a participação de Bolsonaro na segunda cúpula presidencial do Pacto de Letícia, que foi assinado em setembro do ano passado por representantes aí da Bolívia, do Brasil, do Equador, da Colômbia, da Guiana, do Peru e do Suriname. Ao firmar esse pacto, essas nações se comprometeram em combater o desmatamento, em restaurar áreas destruídas, em fortalecer a mulher e os povos indígenas que moram na região amazônica e em criar campanhas educacionais sobre a importância da floresta. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, também participou dessa cúpula na manhã de hoje. Ele, que é o presidente do Conselho da Amazônia e, portanto, o responsável aí pelas medidas adotadas para proteger a floresta, lembrou que a Amazônia brasileira vem sendo duramente atacada, não é de agora, é desde 2012. Mourão reconheceu que os índices aumentaram muito no ano passado, mas garantiu que as ações adotadas pelo governo já surtiram efeito e que dados preliminares do mês de julho apontam para uma tendência de desaceleração do desmatamento no país. Em espanhol, o vice-presidente afirmou que o que chamou de intensa reação internacional contra o governo federal aconteceu graças a uma grande desinformação sobre a realidade da região amazônica. Lívia?
Obrigada, Antônio. De Brasília, vamos ao Rio de Janeiro, pois a Praia de Copacabana será a primeira a ser testada na proposta da Prefeitura do Rio de Janeiro para demarcação de areia. Será que vai dar certo? Quem conta os detalhes é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Você atenta aí, ouvinte internado da Jovem Pan, sabe que a gente vem falando sobre isso há umas 2 ou 3 semanas aqui no microfone da Jovem Pan. Prefeitura do Rio de Janeiro vai fazer aquela brincadeira de cada um no seu quadrado para liberar o banho de sol. Pois bem, essa praia aqui, a de Copacabana, vai ser uma espécie de projeto piloto dessa ideia que vem ganhando força dentro do governo do município do Rio de Janeiro. Como é que seria? Uns estacos aqui, umas fitas delimitando quadrados em toda a faixa de areia. Cada quadrado desse teria 5, 6 metros quadrados e dentro de cada um deles poderiam ficar 4 pessoas de uma mesma família. Isso por si só já é uma polêmica danada, porque se a família tem 5, 6, e aí, como é que fica? 2 ficam de castigo, ficam do lado de fora. A reserva dos quadrados seria feita por smartphone, por aplicativo. 30% das vagas via aplicativo. E as outras 70% por ordem de chegada. Como é que vai controlar o acesso? Como é que vai ser monitorado? Tem faltado muito bom senso. Por exemplo, hoje é terça-feira, né? A quantidade de gente aqui tomando banho de sol nas areias de Copacabana, mesmo sabendo que isso ainda está proibido. Vamos ouvir então aqui no microfone da Jovem Pan um pouquinho aí dessa ideia polêmica que vem dando o que falar aqui no Rio de Janeiro, na voz do Flávio Graça, que é subsecretário de Vigilância Sanitária. Ele, junto com o prefeito Marcelo Crivella, tem dito que é um projeto piloto. Se não der certo, a ideia não vai ser expandida, não vai ser levada a outras praias, mas acho que dificilmente isso não acontecerá, uma vez que durante toda a pandemia o prefeito sempre disse que se houvesse problemas iria dar um passo atrás, iria recuar, mas na maioria das vezes ele muito mais cedeu do que recuou.
O projeto está sendo idealizado de uma forma em que os quadrantes serão numerados um percentual, uma parte, como eu falei, para que as pessoas que, vamos dizer assim, ah, eu não quero marcar pelo aplicativo, eu quero ir para a praia, mas eu não tenho, minha internet não está boa, eu não tenho acesso, meu celular, não tem problema, não é uma condição. A pessoa pode ir e ela vai ter alguns espaços lá também. Agora, se quiser fazer pelo aplicativo, ela reserva, ela vai escolher o aplicativo, o quadrante dela lá e vai reservar, como a gente reserva, por exemplo, uma cadeira no cinema. Só que sem pagar nada. Ela não vai pagar nada, nem taxa de aplicativo, não vai pagar nada, é gratuito.
É, a ordem, tem duas maneiras de você ir para a praia. Uma é a ordem de chegada, quem chegar primeiro ocupa o quadrado. E a outra é fazer a reserva no aplicativo.
Lembrando que a Prefeitura do Rio de Janeiro tinha um discurso diferente, até bem pouco tempo. Dizia que só iria liberar o banho de sol se houvesse vacina, se houvesse remédio contra a Covid-19 ou se o nível de contágio estivesse muito baixo. Diminuiu o nível de transmissão? Diminuiu. Porém, amigos, pela média móvel, são 77 óbitos na última semana, dia, queda de 30% em relação à semana anterior. Mas são 77 óbitos que não podem ser desprezíveis, né? Não podem ser desprezados. O estado tem mais de 14.200 óbitos, mais de 180 mil casos, e a doença continua circulando por aí. Mas é o que eu tenho dito, ano de eleição, ninguém quer ser antipático, pelo contrário, quer ser simpático para com o público, que também é verdade, deixou o bom senso de lado e vem dando de ombros para algumas regras de distanciamento de quarentena aqui no Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
Agora são 4h12, vamos falar de uma notícia que está repercutindo bastante nesta terça-feira. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou hoje que o país registrou a primeira vacina do mundo contra o novo coronavírus. O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Gamaleya de Moscou após menos de 2 meses de testes em humanos. O temor da Organização Mundial da Saúde é que etapas que garantem a eficácia e a segurança da vacina sejam negligenciadas. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora em microbiologia e diretora do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak. Doutora, muito obrigada pela participação no Jovem Pan Agora, deste assunto que está sendo tão falado. Estamos assistindo uma corrida pela vacina, especialmente Estados Unidos e China. Vários países pesquisando uma substância eficaz como nunca visto antes. E então vem a Rússia e ultrapassa todo mundo. Mas há muita desconfiança da parte científica justamente pela vacina ser registrada em tão pouco tempo e com pesquisas que não foram publicadas nos principais periódicos da comunidade científica. Qual que é a sua análise sobre essa vacina?
Olha, Lívia, é bastante preocupante porque não tem transparência nenhuma, não é só que não foi publicado em periódicos, nem pré-print a gente tem, nem press release contando os resultados, quantidade de anticorpos, perfil de segurança, toxicidade, a gente não sabe nada. É uma vacina que no único registro que ela tem no site Clinical Trials do governo americano, ela está registrada como ainda estando em fase 1. 1 de testes. A fase 1 é a primeira fase de testes onde você testa efeitos colaterais, toxicidade. E nem essa fase está concluída ainda. Então, é uma informação que deixa a comunidade científica internacional muito preocupada, porque estamos completamente no escuro. Ninguém sabe nada sobre essa vacina, nem se ela é segura, nem se ela é eficaz.
Doutor, e nos últimos tempos, nós temos acompanhado e noticiado as fases de produção de algumas vacinas. Atualmente, temos 5 vacinas na fase 3 no mundo. O site oficial sobre a pesquisa russa afirma que no dia 1º de agosto, os testes da fase 1 e 2 foram concluídos. Quais são as consequências em aplicar uma vacina que não tem eficácia comprovada da terceira fase? É como se o teste da terceira fase fosse aplicado na população já valendo?
É como fazer a população de cobaia, porque você não tem aí nenhum teste de eficácia, um teste controlado, randomizado, com grupo placebo, como todas as outras vacinas estão fazendo, inclusive as que vieram fazer a fase 3 aqui no Brasil. Então, a ideia de você fazer uma fase 3 é você justamente testar em um grande número de pessoas, num teste controlado, onde você divide essas pessoas em grupos, metade recebe a vacina, metade recebe um placebo e você compara esses grupos para ver qual que se sai melhor quando exposto à doença. Se a vacina da Rússia não fez isso, nós não temos como saber se ela funciona ou não. E como ela também não mostra os resultados de segurança, nós não temos nem como saber se ela é segura, se ela não tem algum efeito colateral grave que apareceria nos testes de segurança que não foram publicados.
É, doutora, você mostrou aí pra gente, né, o risco dessa possível vacina. E agora o governo do Paraná, aqui no Brasil, anunciou que vai assinar um convênio com a Rússia para produzir a Sputnik V. Isso acaba atropelando as 3 vacinas que já estão sendo testadas aqui no Brasil. Eu já aproveito também para te perguntar onde é que entra a Anvisa nessa história.
Então, o governo do Paraná, se quiser trazer a vacina russa para ser testada no Brasil em fase 3, pode fazer um acordo, como foi feito um acordo com o Instituto Butantan, com a Biomanguinhos, com a Unifesp. O governo do Paraná tem autonomia para fazer um acordo para trazer a vacina para ser testada. E daí vai ter que pedir autorização da Anvisa para conduzir a fase 3 aqui no Brasil. Agora, a Anvisa jamais vai liberar o registro de uma vacina no Brasil para ser aplicada aqui, uma vacina que não apresentou nem os resultados de fase 1. Então, não adianta o governo do Paraná querer atropelar a nossa agência regulatória. A Rússia tem a agência regulatória deles, no país deles, eles fazem o que eles quiserem. Aqui, a Anvisa é que vai decidir se isso pode ou não. E a Anvisa não vai liberar registro de um medicamento ou de uma vacina que não foi testada.
Doutor, e a velocidade com que a Rússia se move para lançar sua vacina demonstra a determinação em vencer a corrida global na busca por um produto eficaz. Como que você, profissional que entende o tempo da ciência, analisa essa situação? Existe uma movimentação de disputa política, de corrida por hegemonia, querendo ultrapassar a ciência e o principal, a segurança das pessoas?
Se fosse uma corrida científica, o que já não é, porque na ciência não existe uma corrida para ver quem chega na frente. Existem várias estratégias vacinais que precisam ser testadas e todas serão necessárias. Então, claro que existe um prestígio do pesquisador que publica primeiro, mas não há uma corrida real de poder político. Isso é uma questão política, é uma questão dos governos. Então, o interesse da Rússia em ter esse protagonismo para ser a primeira vacina registrada no mundo é um interesse político, não é científico. Se fosse científico, ia prezar pela eficácia científica e pela transparência. E isso, pelo visto, a Rússia não está prezando. Então, é um interesse político de ter um protagonismo, mesmo passando por cima da ciência.
Exatamente. E todos os especialistas que a gente vem conversando, todos eles colocam um tempo que a vacina, né, a possível vacina que vai combater o coronavírus vai ficar pronta ali no final do ano, no início do ano que vem. Qual que é a sua expectativa para a vacina contra o coronavírus ficar pronta?
Olha, nós temos várias vacinas que já estão em fase 3, então já estão bem adiantadas e que podem, até o final do ano, dar uma resposta boa se funcionam ou não. Até agora, nós não sabemos se nenhuma delas funciona. Nós sabemos que elas foram bem nas fases 1 e 2 e nas fases pré-clínicas em animais. Então, todas elas são promissoras. Nós saberemos a resposta no desenrolar da fase 3, analisando como que essas vacinas vão se sair agora até o final do ano. Pode ser que no final do ano, se os dados forem robustos, a gente tenha respostas para dizer quais vacinas funcionam e daí a gente começa um processo de escalar a produção, de montar as campanhas de vacinação, para que ao longo do primeiro semestre do ano que vem a gente possa montar essas campanhas e começar a vacinar a população.
Doutor, e agora voltando a falar da vacina russa, de que forma nós, como população, devemos avaliar a eficácia e principalmente a segurança dessa vacina? O que, que nós devemos nos atentar, pesquisar?
Devemos sempre desconfiar da falta de transparência. Transparência é essencial na ciência. Então, se, como a vacina russa, um governo chega e fala, olha, eu tenho aqui a cura, eu tenho a vacina, mas não tem nada publicado, e a comunidade científica não apresenta dados, não encontra dados, fala, poxa, mas cadê a informação? A gente não sabe nada dessa vacina ou desse medicamento. Então, desconfiem. Transparência é a base da ciência. A ciência precisa disponibilizar sempre os dados para que eles possam ser avaliados pela comunidade científica. Durante uma pandemia, então, isso se faz ainda mais necessário porque é um problema global que afeta todo o planeta. Então, se um país resolve vacinar com uma vacina que não é eficaz ou que pode trazer efeitos graves ou que é parcialmente eficaz, esses resultados podem afetar todas as campanhas de vacinação no planeta, porque podem afetar a credibilidade das vacinas, e nós temos um movimento antivacinação crescente no mundo, podem dar para as pessoas uma falsa impressão de segurança, então a população russa vacinada pode se sentir segura e relaxar as medidas de segurança, de uso de máscara, de higiene das mãos, de distanciamento físico, e os índices da doença podem subir. Então são problemas que não são só locais, eles se transformam facilmente em problemas globais. E é nisso que nós, como cidadãos do mundo inteiro, temos que ficar preocupados.
Doutora Natália Pasternak, eu quero agradecer imensamente os esclarecimentos que você trouxe aqui para a nossa audiência e certamente vamos voltar a conversar mais vezes.
Eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês.
Obrigada. Em nota, a Anvisa disse que o laboratório russo responsável pelo desenvolvimento da vacina não apresentou nenhum pedido de autorização e de protocolo de pesquisa ou de registro da vacina. Também não há solicitação de qualquer entidade ou parceiro da referida vacina. Desta forma, não é possível para a Anvisa fazer qualquer avaliação ou pronunciamento em relação à segurança e eficácia deste produto, antes que tenha acesso a dados oficiais apresentados pelo laboratório russo. Agora são 4 horas e 22 minutos, vamos mudar de assunto, vamos para o interior de São Paulo. A Câmara aprova projeto que autoriza a Prefeitura a contratar leitos particulares em Bauru. Quem tem as informações é o repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan Agora. Lívia, os vereadores da cidade de Bauru, no interior do estado de São Paulo, já estão há 2 semanas em home office, depois que servidores testaram positivos para a Covid-19. Até a próxima segunda-feira, as sessões vão acontecer de maneira virtual. E na sessão de ontem, a 18ª extraordinária deste ano, os vereadores da casa aprovaram por unanimidade, em segunda discussão, um projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal de Bauru a comprar leitos para tratar pacientes positivados de Covid-19 na rede privada de saúde. Isso porque, já há 2 semanas, os índices de ocupação de leitos de UTI preocupam a todos. Ontem, segunda-feira, 98% dos leitos de UTI estavam ocupados no Hospital Estadual, referência para tratamento de Covid-19 na rede pública de saúde na região de Bauru. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
4h23 e agora uma notícia de última hora. O Corinthians confirmou novos casos de coronavírus no elenco. Vamos ao vivo agora com Rafael Tebas, que tem mais detalhes. Boa tarde, Rafa.
Tudo bem, Lívia? Muito boa tarde. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte internauta aqui da Jovem Pan. Exatamente isso. Há pouco, o Corinthians emitiu uma nota oficial em seu site, também no Twitter, informando que 3 pessoas da delegação testaram positivo para coronavírus. Essas pessoas foram afastadas do elenco, da comissão técnica e não viajaram a Belo Horizonte, porque amanhã o Corinthians entra em campo e enfrenta o Atlético Mineiro às 19h15 pelo Campeonato Brasileiro. Então, 3 pessoas testaram positivo para coronavírus no Corinthians. O clube também informou que não vai divulgar o nome dessas pessoas por causa da preservação da imagem, enfim. Então, não divulgou quem são essas 3 pessoas, né? Lembrando que no último fim de semana o São Paulo enfrentaria o Goiás e o jogo foi adiado justamente por causa do coronavírus. 10 casos positivos no elenco do Goiás. Então, uma preocupação bastante grande, 3 pessoas no Corinthians testaram positivo e essas pessoas foram afastadas do elenco e da comissão técnica do Esporte Clube Corinthians Paulista, Lívia.
Obrigada, Rafael.
Obrigado.
Vamos ao cenário internacional. 4h24, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas de uma coletiva ontem por causa de um tiroteio na parte de fora da Casa Branca. Quem tem mais informações agora ao vivo sobre o que ocorreu é a nossa correspondente Mariana Giangiacomo, direto de Nova York. Boa tarde, Mari.
Oi, Lívia, boa tarde a todos. Lívia, foi um susto, viu? Ontem o presidente Donald Trump falava normalmente durante uma coletiva de imprensa quando um agente do serviço secreto entrou na sala de conferências da Casa Branca, falou ali alguma coisa rápida com o presidente e tirou o presidente da sala às pressas. A gente tem até a imagem, olha, desse momento em que o Trump olha, né, até meio assustado para o agente do serviço secreto e aí os dois saem da sala. Eles trancaram os jornalistas dentro dessa sala, os jornalistas ficaram sem saber o que tinha acontecido, olharam pela janela e viram os agentes correndo pelo jardim da Casa Branca e pouco tempo depois o Trump voltou, retomou a coletiva e disse que ele foi avisado sobre uma situação potencialmente perigosa e foi levado para o Salão Oval da Casa Branca como uma medida de segurança. Aí, horas depois, o serviço secreto publicou uma mensagem no Twitter explicando o que aconteceu. Eles disseram que um homem de 51 anos se aproximou de um dos agentes que fazem ali a vigia, né, que protegem a Casa Branca do lado de fora, então na rua, e esse homem teria dito que ele tinha uma arma, e aí já se preparou ali para sacar essa arma para atirar, mas o agente do serviço secreto atirou nesse homem, o homem foi socorrido, levado ao hospital, o agente do serviço secreto também. Eles disseram que essa situação toda foi um susto, mas não afetou, não comprometeu a segurança da Casa Branca, Lívia. Agora imagina só, né, para quem estava lá ter visto tudo isso, os jornalistas que ficaram ali sem saber o que tinha acontecido, muito complicado.
Complicado, Mari. E vamos aproveitar para falar da corrida presidencial nos Estados Unidos. O vice Joe Biden deve ser anunciado hoje, é isso mesmo?
Isso mesmo, Lívia. Pois é, preocupante até por nessa situação mesmo, né, em meio à corrida eleitoral, a campanha para as eleições presidenciais, acontecer uma coisa como essa, né, na Casa Branca. E falando agora sobre essa questão do Joe Biden, aparentemente dizem os jornais aqui que ele já escolheu quem será a vice-presidente. Ele disse que será uma mulher. Agora todo mundo na expectativa para saber qual é essa mulher, quem é essa mulher, qual é esse nome. O Joe Biden deve divulgar ainda hoje quem será a vice-presidente dele. Há algumas opostas aqui nos Estados Unidos. Muita gente espera que ele vai escolher uma mulher negra para ser a vice-presidente, já que ele foca muito, toda a campanha dele tem focado muito na população negra. Ele foi o vice-presidente do Barack Obama, né? Então talvez ele escolha uma vice-presidente negra, ainda mais nesse contexto, nesse momento que vive, que os Estados Unidos vivem, no momento dos protestos, do movimento Black Lives Matter. E essa escolha, Lívia, é uma escolha muito importante porque o Joe Biden, se for eleito, ele vai assumir a presidência dos Estados Unidos com 78 anos de idade. Então as pessoas acreditam que ele vai ser um presidente de um mandato, não acham que ele vai querer um segundo mandato com 82 anos de idade, né? Quando, se ele for eleito, então, e depois se for reeleito. Então por isso essa figura da vice é essencial, é estratégica e é muito importante.
Estaremos na expectativa. E hoje, Mari, nós tivemos o anúncio do presidente Vladimir Putin de que a Rússia registrou a primeira vacina contra o coronavírus. Os Estados Unidos, que não gostam de ficar para trás, irão anunciar, né, realizar um anúncio sobre a vacina hoje também. O que será que vem por aí por parte de Donald Trump?
isso aí, Lívia. Esse anúncio deve acontecer no final da tarde. O presidente Donald Trump deve falar sobre vacinas. A gente ainda não sabe exatamente o que ele vai dizer, porque, é claro, todo mundo quer essa vacina o mais rápido possível, mas é bom lembrar que a gente está falando justamente sobre uma vacina, ou seja, precisa ter eficácia, precisa ter segurança comprovada, e isso tudo não pode ser tão rápido, né? Tem toda uma questão dos testes que estão sendo acelerados, mas mesmo assim fica difícil conseguir uma vacina tão rápido assim. O presidente Donald Trump mesmo, ele já disse, falou há uma semana, mais ou menos, ele deu uma entrevista e disse que estava otimista com a possibilidade de uma vacina, de repente até antes do dia das eleições, do dia 3 de novembro, mas os especialistas em saúde falam que isso seria muito difícil, por mais que você apresse esse processo para garantir a vacina com segurança, provavelmente a gente deve ter uma vacina até o começo do ano que vem. Essa questão da vacina da Rússia, né, tem uma série de controvérsias ali, porque eles não divulgaram ainda os resultados dos estudos para a comunidade científica internacional, para a Organização Mundial da Saúde. Então a gente aguarda aí o posicionamento do presidente Donald Trump sobre isso.
Tá bem, Mari, muito obrigada pelas informações. Inclusive, só para finalizar, o presidente Donald Trump, ele prometeu uma vacina até o dia 3 de novembro, se não me engano, né?
É, ele falou que ele gostaria muito, que ele acha que é possível, né? Ele deu uma entrevista a um apresentador de rádio e o apresentador falou assim: quando você acha que a gente vai ter uma vacina? Ele falou: ah, em breve, antes do final do ano. E o apresentador falou: antes do dia 3 de novembro, dia das eleições? E o Trump falou: talvez sim, mas os especialistas dizem que, na verdade, deve demorar um pouco mais de tempo, viu, Lívia? Deve demorar aí até o final do ano, começo do ano que vem. Até o próprio Anthony Fauci, que é um médico super importante aqui da Força-Tarefa do Combate ao Coronavírus da Casa Branca, ele disse, comentou sobre essa vacina da Rússia já há alguns dias, e ele falou: olha, ter uma vacina é fácil, a gente pode falar que tem uma vacina. O difícil é você comprovar a eficácia e a segurança da forma que você deve, seguindo ali todas as diretrizes, todo o padrão internacional para ter uma vacina realmente segura.
Exatamente, Mari. Curiosamente, como você disse, 3 de novembro é a data das eleições. Muita coisa vai acontecer até lá. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade, volta aqui com a gente.
Com certeza, Lívia. Vai ser animado. Até mais.
Muito trabalho. Até mais. Agora são 4 horas e 30 minutos, ainda no cenário internacional. A cidade de Beirute, no Líbano, vive nesta terça-feira mais um dia de protestos contra o governo. A explosão na região portuária da cidade, que deixou mais de 200 mortos, completa hoje uma semana. O incidente foi resultado da detonação de quase 3 mil toneladas de nitrato de amônio. A substância estava armazenada no porto por pelo menos 6 anos, sem nenhuma segurança. A mega explosão em Beirute reacendeu movimentos contra a classe política libanesa. No fim de semana, a população já havia saído às ruas para protestar contra a negligência e a corrupção. Manifestantes invadiram prédios do governo no centro de Beirute e entraram em confronto com a polícia. Após os atos, o primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, anunciou nesta segunda-feira que estava renunciando ao cargo. Os ministros da Informação e Meio Ambiente já haviam deixado o governo no domingo. A mesma decisão foi tomada pela ministra da Justiça e vários legisladores do país. Triste situação do Líbano. Agora são 4 horas e 32 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Jovem Pan agora volta já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan, morre.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta a partir das 10 da manhã. Oferecimento Lojas 100, 68 anos, construindo novas lojas para gerar novos empregos, porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100, ainda bem que tem.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Jovem Pan. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo para você que está chegando neste momento. Este é o Jovem Pan Agora. Você pode nos acompanhar pelo aplicativo Panflix ou a M620. Agora são 4 horas e 35 minutos. E o Conselho do FGTS aprovou a distribuição de 7 bilhões e meio de reais aos trabalhadores cotistas. Sobre isso, vamos conversar agora com o Vitor Brown, que está ao vivo em nossos estúdios para trazer mais detalhes. Boa tarde, Brown.
É isso, Lívia. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Hoje houve essa reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, e aí ficou acertado o repasse de 7,5 bilhões de reais de lucro do ano passado do FGTS aos trabalhadores. Isso significa 66,2% do lucro do ano passado, que agora serão encaminhados aos trabalhadores que têm conta no Fundo de Garantia. O rendimento do FGTS fixado em lei é de 3% ao ano e agora, com o repasse desse lucro, sobe para 4,9% ao ano. Com isso, supera a inflação do ano passado, que foi de 4,31%, e supera também o rendimento da caderneta de poupança, que é o investimento preferido dos brasileiros e no ano passado rendeu 4,26%. Durante a reunião de hoje, o diretor de programas da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Júlio César da Costa Pinto, deu um recado aos trabalhadores. Vamos acompanhar.
Trabalhadores que têm recursos aqui, confiem naqueles que trabalham por esses recursos, que geram emprego, que geram moradia, que geram infraestrutura, saneamento e também conseguem gerar uma rentabilidade acima da inflação, acima da poupança.
No ano passado, Lívia, todo o lucro de 2018, do ano anterior, foi distribuído aos trabalhadores que têm conta no FGTS. Mas agora, para 2020, o presidente Jair Bolsonaro vetou o repasse de 100% do lucro e determinou que a cada ano essa decisão sobre o percentual a ser repassado seja tomada pelo Conselho Curador do FGTS, e foi justamente o que aconteceu hoje. Houve essa reunião e aí ficou acertado o repasse de 66,2% do lucro dos trabalhadores do FGTS aos trabalhadores. E o anúncio feito hoje, é bom lembrar, não altera as regras para o saque do FGTS. Ele continua sendo permitido apenas em algumas determinadas ocasiões, como, por exemplo, na compra de imóvel ou na aposentadoria, no encerramento de um contrato de trabalho ou na demissão sem justa causa, por exemplo, aí o trabalhador tem autorização para o saque do FGTS. O anúncio feito hoje só diz respeito à parcela do lucro do fundo que será distribuída aos trabalhadores. Esse percentual foi fixado, portanto, em 66,2%. Lívia.
Brown, muito obrigada pelas informações.
Abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Agora são 4 horas e 38 minutos. O ministro das Comunicações defende publicidade sobre o auxílio emergencial e argumenta que não se trata de propaganda de governo. Em audiência no TCU, Fábio Faria informou que a verba gasta equivale a menos de 1% do investido em ações gerais contra a crise. Ele acrescenta que a população precisa ter acesso a informações sobre a retirada do recurso de R$600. O ministro das Comunicações argumenta que a proximidade com o Tribunal de Contas da União é importante para evitar questionamentos.
Eu fico muito preocupado quando tem uma iniciativa do Ministério e depois vem um questionamento do TCU. Por que não fazermos antes uma espécie de acordo, né? Um TAC não, porque não tem nada ilegal, mas um acordo envolvendo todas as emissoras, envolvendo o TCU, envolvendo o Ministério das Comunicações e a SECOM. Chegarmos aqui numa unidade. Não é propaganda de governo. Vocês têm que mostrar para a população como é que elas vão ter acesso e vão ser duas parcelas no mesmo mês, se não vão. E depois, o que vai acontecer quando esse valor não for diminuído ou algumas pessoas deixarem de receber? Então, nós precisamos comunicar.
Em tempos de fake news, o ministro das Comunicações quer conversar com o Google sobre propagandas veiculadas em plataformas. Fábio Faria cita que quase 80% dos brasileiros têm internet e, portanto, o governo precisa se preocupar.
E aqui eu quero propor, ministro Bruno, ministro Vital e presidente José Múcio, que nós possamos fazer também, chamar o Google para um próximo debate, nas próximas semanas, para que nós possamos entender isso, porque eu recebi a explicação da SECOM e fiquei altamente convencido. E eu queria que vocês pudessem ter acesso a essa explicação só em relação a essa ferramenta do Google, até para a gente entender essa reciprocidade. De repente, alguns sites têm eles oferecem uma maior monetização e por isso eles são escolhidos, enfim.
Fábio Faria defende a publicidade no rádio e na TV, ao lembrar que 43 milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet no país. Para o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, cabe ao TCU ajudar a combater plataformas que propagam a desinformação.
Estamos falando em mais de R$1 bilhão investido em comunicação e que, segundo a nossa Constituição, deve ser direcionada a informação da sociedade, que é exatamente o oposto do que fazem esses sites, esses blogs, essas redes sociais que propagam fake news. Elas não apenas desobedecem à Constituição, elas atentam contra a Constituição.
O ministro do TCU lembra que, no caso da Caixa Econômica Federal, o dinheiro para publicidade chegou a R$216 milhões só em 2019. Em junho, o Tribunal de Contas da União determinou ao Banco do Brasil para que suspendesse publicidades em sites que propagassem fake news. Agora são 4 horas e 41 minutos, dando sequência aqui às nossas notícias. CPTM cria salas para atendimento a vítimas de assédio. Mais detalhes agora com a repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia.
Boa tarde a todos. A gente sabe que o assédio, a importunação sexual contra as mulheres, é um assunto muito sério dentro do transporte público, principalmente, um dos meios em que as mulheres relatam que esse tipo de coisa mais acontece. E aí, para tentar, então, minimizar, melhorar esse problema, a CPTM fez, entre os anos de 2018 e 2019, uma pesquisa com mais de 1000 passageiras para entender o que acontece com elas dentro do transporte público. E o resultado foi que quase 50% dessas mulheres disseram que já foram assediadas dentro do transporte e a maioria delas disse que isso aconteceu dentro dos trens. Então, a partir dessa pesquisa, a CPTM começou um movimento para ajudar essas mulheres, para começar uma série de ações, então, para ajudar as mulheres e minimizar esse problema. E um dos projetos desse programa que a CPTM vem implementando é o Espaço Acolher, que é essa sala aqui em que eu estou. É uma sala para essas mulheres serem atendidas de uma forma mais confortável, para conseguirem se acalmar e receber toda a assistência necessária caso elas sejam assediadas, importunadas sexualmente. Para uma mulher conseguir vir aqui numa sala como essa, que no caso é na estação Barra Funda da CPTM, aqui em São Paulo, basta que ela procure um colaborador aqui dos trens e peça ajuda. Ela vai ser encaminhada para cá, vai ser atendida. E essa sala aqui na Barra Funda foi inaugurada em março. Esse projeto começou em março, perto do Dia da Mulher. 8 salas como essa foram inauguradas na época. E aí o projeto precisou ser paralisado por um tempo por causa da pandemia da Covid-19. Mas nessa semana agora, o projeto foi retomado com a inauguração de 7 novas salas, então, como essa aqui do Espaço Acolher. Essas salas estão nas estações Vila Aurora, Jandira, Hebraica Rebouças, Rio Grande da Serra, Ferraz de Vasconcelos, São Miguel Paulista e na estação Aeroporto de Guarulhos. Então, até o momento, 15 salas já existem desse tipo do Espaço Acolher em toda a CPTM e a previsão é que mais 20 sejam inauguradas até o final deste ano, totalizando 35. E aí, para tirar um pouquinho dessas dúvidas, eu conversei com a Viviane Visione, que é chefe de relacionamento com o passageiro aqui da CPTM. Vamos escutar a entrevista. Desde quando a CPTM está pensando, então, em políticas para mulheres? Como que isso começou?
Desde 2018, foi realizada uma pesquisa, Voz Feminina, que 1.200 mulheres foram entrevistadas. Identificamos que 47,6% desse universo já sofreram ou conhecem alguém que sofreu um abuso sexual nos trens. Baseado nisso, implementamos algumas ações que chamamos aqui o projeto, né, em Movimento por Elas.
E aí, a partir disso, então, surgiu o Espaço Acolher, né? Desde quando que esses espaços estão funcionando?
A partir de março, festejar, né, o Dia das Mulheres, esses espaços começaram a ser inaugurados. Inauguramos 8 no começo do projeto, e agora estamos inaugurando mais 7, totalizando 15. E até o final do ano vamos inaugurar mais 20, totalizando 35 estações com esse espaço.
Legal, e a gente está nesse espaço aqui agora, que é para onde as mulheres serão encaminhadas. Aí, então, o que acontece? Eu sofri um assédio aqui na CPTM. Como que eu faço para chegar até aqui? Com quem que eu tenho que falar primeiro?
Com qualquer colaborador da CPTM, ele vai encaminhar para esse espaço. Vai ser um atendimento realizado preferencialmente por uma outra mulher. Esse espaço tem o objetivo de humanizar o atendimento, de acolher, de fazer com que a pessoa se acalme, se sinta segura e que a gente possa fazer um atendimento correto da ocorrência.
E, Viviane, a partir do momento, então, que eu estou numa estação que, por acaso, ainda não tem esse espaço, o procedimento é o mesmo? Como que funciona?
Tem que procurar um colaborador da CPTM e ele vai encaminhar para a estação mais próxima onde a gente tem esse espaço a acolher.
Pois é, essa foi a Viviane Visione, chefe do Departamento de Relações com Passageiro aqui da CPTM, falou um pouquinho de como o Espaço Acolher funciona dentro, então, das estações de trem.
Vamos falar agora de um assunto que está acontecendo com muita gente, inclusive aconteceu comigo. Consumidores da Enel reclamam de altas na conta de luz. Sobre esse assunto, a nossa repórter Nicole Fusco foi a campo e traz agora os detalhes.
Olá, nós estamos aqui em um posto da Enel, a distribuidora de luz de São Paulo, que fica localizado em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, e onde há uma grande fila de pessoas que estão reclamando da conta de luz. Isso porque, do início da pandemia, a Enel diminuiu o número de leituristas nas ruas, ou seja, o número de pessoas que faziam a leitura dos relógios, tanto de casas quanto também de comércios. E a partir de então, a Enel começou a fazer a cobrança por meio da média de consumo dos últimos 12 meses. A gente tem algumas imagens do drone da Jovem Pan, comandado pelo Lucas Brancati, que mostram a extensão dessa fila, que começou muito antes de esse posto abrir às 9 horas da manhã. Antes disso, já havia um grande número de pessoas por aqui. O PROCON de São Paulo, no mês de julho, registrou 40 mil reclamações relacionadas à conta de luz. Inclusive, o PROCON chegou a multar no mês passado em 10 milhões de reais a Enel por conta dessas cobranças abusivas. A gente conversou aqui com duas pessoas que estavam na fila, a Ana Paula Rodovalho, que é dona de casa, e também o Armindo Ferreira Porto, que é técnico de jardinagem, e eles contaram um pouco pra gente dos problemas que eles estão enfrentando com a conta de luz.
O problema é o valor abusivo das contas de luz.
Quanto que veio esse mês?
R$2.000.
Quanto que a senhora costumava pagar?
260, 265.
E tem alguma justificativa para esse aumento?
Não. Eles não. Além de eu não conseguir pelo WhatsApp, você tenta, entra pelos aplicativos, não consegue. Dá um pouquinho que você para de mexer, ele já coloca. É, o sistema saiu do ar, você não consegue de forma nenhuma entrar nos aplicativos deles para tentar resolver. Até porque não tem nem como pagar, né? Porque eles informaram que era para pagar e depois recorrer no PROCON. Quem vai pagar um valor desse? Meu esposo está recebendo metade do salário, eu não trabalho. Na minha casa são só 3 pessoas, como que você gasta um valor desse?
Eu estou fazendo uma reclamação aqui de uma conta que eu pagava R$ 73,00, isso de um período de um ano, e essa conta ela pulou para quase R$ 600,00. A última medição foi de 743 megawatts. Então eu não estou concordando com esse valor, entendeu?
O senhor não gastou isso?
Não, esse é um consumo muito alto, né? Não tem como. Se for pesquisar todo esse consumo de 2 anos atrás, está tudo batendo um com o outro, né? Então não tem como eu aceitar essa cobrança indevida.
E o senhor já tentou vir aqui quantas vezes?
Não, agora é a primeira vez. Eu já tentei pela via internet e não tive nenhum resultado, entendeu? Então, eu vim até a agência pela primeira vez.
E como é que ficou a sua situação aqui?
E, por enquanto, não, nada resolvido. Eu estou aguardando, que a pessoa está vendo um horário para ser agendado para amanhã ainda, tá?
Além desta multa que foi aplicada pelo PROCON de São Paulo de 10 milhões de reais, o Ministério Público de São Paulo também abriu um inquérito civil para apurar o caso. O MP investiga a suspensão da leitura presencial dos relógios, a obrigatoriedade do consumidor de usar os canais digitais para fazer essas reclamações e também as dificuldades que os consumidores tiveram para fazer a autoleitura, ou seja, eles mesmos fazerem a leitura dos relógios por meio de um aplicativo de celular. Por meio de nota, a Enel disse que, por causa da pandemia, no início de março, reduziu o número de leituristas das ruas, mas disse que no mês de junho a companhia retomou a leitura presencial dos relógios e que, em julho, todos os equipamentos de medição foram lidos normalmente. Ela disse também que qualquer diferença na conta de luz a mais ou a menos foi compensada no momento da leitura presencial. Mas o que a gente vê por aqui são pessoas que continuam reclamando dessa cobrança de preços abusivos, por parte da Enel. Aqui da Zona Sul de São Paulo, eu volto com vocês nos estúdios.
E confusão, realmente é um problema que está difícil de ser resolvido. E a cena que a gente encontra é isso aí que a Nicole Fusco acabou de mostrar pra gente. Filas na sede da Enel. Agora são 4 horas e 51 minutos. Roubos de celular registrados no estado de São Paulo no primeiro semestre registraram queda de 40%. Porém, no mês de junho, houve um aumento de 60% dessas ocorrências. A reportagem que nós vamos conferir agora é de Vitor Moraes.
Quem frequenta a Avenida Paulista de dia, de tarde ou à noite vai perceber que muitos pedestres estão ou falando com alguém no celular ou digitando algo. A maior avenida da América Latina é a via que mais registrou ocorrências desse tipo no primeiro semestre desse ano, 215 no total, de acordo com a SSP. Apesar disso, houve uma queda no número de roubos de celulares no primeiro semestre desse ano, em comparação com 2019, principalmente por causa da pandemia e do isolamento social nos meses de março a maio, onde a queda chegou a 60%. A delegada do 78º DP, Zuleika Gonçalves Araújo, disse que a Polícia Civil prendeu os 2 maiores ladrões de celular da região da Avenida Paulista no mês passado.
Essa operação é para coibir os roubadores e furtadores que utilizam bicicletas para abordar as vítimas e furtar o celular. Esse ano, com essas duas operações, já foram apreendidos aqui pelo 78DP 273 celulares. Foram também efetuadas, só pela nossa equipe aqui, do 78, 13 prisões relativas a roubadores e furtadores de celular. Sendo que o mês passado foram presos os dois maiores ladrões de celular da região da Paulista.
Embora as ocorrências tenham diminuído no primeiro semestre desse ano, no mês de junho foi registrado um aumento de 60% nos roubos de celular em todo o estado. É o que aponta o pesquisador da FECAP, Alan Carvalho.
Nesse estudo, nós podemos perceber claramente alguns efeitos da pandemia, né? Principalmente entre março e maio desse ano, onde nós tivemos um maior isolamento social, políticas de restrições à abertura do comércio, consequentemente, né, um menor fluxo de pessoas nas ruas, a taxa de roubo de celulares caiu, né, em todo o estado de São Paulo, chegando em maio a uma queda de 58% quando a gente comparou ao mesmo período do ano passado, ou seja, maio de 2019.
No último domingo, aqui na rua Paraupeba, no município de Diadema, dois homens que estavam numa moto abordaram duas moças que estavam a pé à noite. Um deles conseguiu levar o celular de uma delas. A Lilian, que é moradora aqui da rua Paraupeba, ouviu os bandidos anunciarem o assalto, desceu para ajudar as moças e pediu para elas fazerem um boletim de ocorrência.
A moça estava passando, eles derrubaram ela, eu escutei da janela do quarto das minhas filhas, eles assaltando, desci, as moças estavam passando mal, a gente deu um suporte para elas e elas foram embora. Eu aconselhei elas a fazer o boletim de ocorrência, né? A insegurança aqui é total, eu já pensei, eu estava falando agora com o rapaz que a gente mora numa casa boa, tem um gramado no fundo, quintal para as crianças, mas a gente já está cogitando mudar para um apartamento para tentar viver com segurança. Já fui assaltada duas vezes e uma vez eu consegui fugir. A gente deu fuga nos bandidos.
De acordo com os números da SSP, a cidade de São Paulo é a maior com o número de ocorrência de roubos de celulares, registrando um total de 40 mil ocorrências, 57% do total do estado. Entre os bairros da capital com maior número de ocorrências está o bairro do Grajaú, na Zona Sul, que lidera com 1000 ocorrências de roubo de celulares somente nesse ano.
Ponto final em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Em seguida, você fica com 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias e também com análise de todo o nosso time de comentaristas. Se você quiser rever qualquer reportagem, entrevista, é só você acessar o aplicativo Panflix. Já baixou? É muito fácil, está disponível para Android e também para o iPhone da Apple. Agora são 4 horas e 55 minutos. Desejo uma ótima terça-feira para você. Te espero amanhã às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet. A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que está acompanhando, está ligado na programação da Rádio Jovem Pan, rádio que virou TV. Sejam muito bem-vindos.